Palavra Viva Especial. Pastor Gedeuti Vitalino Gueiros.
Estamos felizes em estarmos em conexão com os nossos irmãos de todo o Brasil e também do exterior. Estamos em contato com diversos países, 154 países estão em conexão conosco. E desejamos de início a todos que estão nos ouvindo, os nossos irmãos das igrejas, os nossos amigos, os visitantes e aqueles que ouvem a rádio, TV, web, Manaim. Estamos falando diretamente também para aqueles que estão conectados nessa rádio. E também a rádio aberta lá da cidade de Dionísio. Assim, o nosso desejo é de que todos estejam na paz do Senhor. São precisamente 23 horas e 25 minutos desse dia 31 de dezembro de 2017. O último ano, nós estamos tendo a alegria de ter uma palavra revelada pelo Espírito Santo para os nossos irmãos que estão em nossas igrejas e que nos ouvem nesta hora via satélite e rádio Manaim. E a nossa palavra é a esperança de que Deus dê uma bênção especial a todos que estão participando conosco deste culto de adoração, de gratidão e de louvor ao nosso Deus, pelas bênçãos auferidas neste ano que se finda, no aguardo das bênçãos que virão neste novo ano de 2018. Lembramos aos nossos irmãos o lema do ano 2017. Que está no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Eu gostaria de que os irmãos lessem conosco esse texto da Palavra de Deus. E eu convido, nesta hora, a igreja para ficar de pé, para ler, aqueles que puderem. Os nossos visitantes estejam à vontade. O texto da Palavra de Deus, que está em Apocalipse, 14, verso 7. Vamos ler comigo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Foi uma grande voz que surgiu naquele momento para levar entendimento do homem a esse momento profético de glorificação e adoração ao nosso grande Deus. Com esta grande e poderosa voz, uma voz que veio da eternidade, que podemos repetir agora: temei a Deus e dai-lhe glória. O Senhor nos prometeu, a igreja pode se assentar, o Senhor nos prometeu, que através de uma visão, que havia uma rocha, que dela brotava mel, e que seria sustento e fortalecimento para os irmãos. E isso nós vimos no decorrer do ano, porque foi um ano de muitas bênçãos e de muitas revelações da palavra. Foi um ano, podemos dizer, um ano atípico, porque o número de revelações, a sequência que o Senhor nos deu nessas revelações e dessas revelações, como sustento para a continuidade desta obra, foi extraordinária. E o desejo do Senhor é que continuemos na fidelidade, nesse caminho que o Senhor traçou para o seu povo, nesse tempo presente. Eu convido a igreja agora, mais uma vez, a se colocar de pé para lermos o texto da palavra de Deus que está agora relacionado ao novo ano que dentro de alguns instantes se abrirá para todos nós, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, que será o lema do próximo ano. Vamos ler comigo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse, capítulo 12, verso 1. A igreja pode se assentar. Deus estabeleceu para o homem dois grandes projetos, no sentido, no propósito de resgatar este homem. O primeiro projeto estabelecido por Deus para resgatar o homem foi apresentado a um povo chamado Povo de Israel, baseado em alianças e promessas que deveriam consolidar o pacto, onde Deus seria o autor e provedor de todos os benefícios que seriam dispensados àquele povo, povo de Israel, nomeado por Deus como filhos de Deus, escolhidos dentre todas as nações, para testemunhar e servir de exemplo aos povos e nações vizinhas, como objeto e cuidado do seu grande amor, do amor de Deus. A resposta do povo a Deus está registrada. Foi registrada pela palavra de alguns profetas que falavam e que falaram em nome de Deus. É Isaías, no capítulo 1, verso 2, a lamentação. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Em Jeremias 2:13, outra lamentação. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm águas. No capítulo 3, verso 19, nós lemos: mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Esse era o pacto de Deus para com aquele povo. E no capítulo 3, verso 20, o texto é esse: deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim, aleivosamente, que houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. O mistério para Israel não pôde ser revelado. E a relação de Israel com Deus foi interrompida por parte dos religiosos do povo. Enfim, um amor que foi desvanecendo. Podemos dizer que desapareceu de uma só vez, quando veio o clamor do povo e dos religiosos na expressão abominável: crucificam, crucificam. Assim encerrou aquele período da história, com um povo que se manifestou adverso ao projeto de Deus. Em um segundo projeto, o primeiro passou. E nesse, restaram lembranças gravadas pela história a respeito daquele povo. Ficaram narradas no Velho Testamento, que remetem à memória como uma advertência vivida pelo cristianismo, que parece até estar sem rumo em nossos dias. As lamentações proféticas que contam a vida da igreja nos primeiros dias de sua existência são reportadas em seus sofrimentos profetizados no livro de Cantares, vividos na história da igreja desde o seu início, registradas no livro de Apocalipse, agora para o nosso tempo. No Velho Testamento, o livro de Cantares narra profeticamente a vida dos seus primeiros dias da igreja, quando se sentia pobre, perseguida, aflita, que inclui um lamento da mesma, da igreja, quando se sentia abandonada por Israel, descrito em parte nos textos do primeiro capítulo, versos 6 e 7, assim se expressando: os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e puseram por guarda das vinhas. E a igreja lamenta: a vinha que me pertence não guardei. Cantares 1:6. E ainda: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde escondes, onde recolhes o teu rebanho, onde apacentas ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a quem erra ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Mais uma lamentação profetizada para uma igreja que estava dando seus primeiros passos após o Pentecostes. Era o sofrimento da igreja. E, apesar de tudo, ainda uma declaração, no verso 13 do mesmo capítulo, uma declaração permanente de amor pelo Senhor Jesus. Essa definição que está no texto diz assim: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Só sofrimento. Mas a igreja diz assim: mas ele mora entre os meus seios, ele mora no meu coração. Era tudo que a igreja tinha naquela época. Era o sofrimento, mas ao mesmo tempo o amor pelo Senhor Jesus. Assim a igreja venceria os primeiros obstáculos das cruzes, das fogueiras, das arenas, e agora preparada para estender o seu tempo, portadora dos maiores segredos de Deus voltados para o homem. Os mesmos que acompanharam os mártires e tantos fiéis que guardaram até aqui esses tão grandes mistérios da salvação. São eles o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, que seriam revelados por completo em determinados tempos à igreja fiel. O sangue do Cordeiro e a palavra são os assuntos do tema do próximo ano, que se inicia em breves instantes. A figura do Cordeiro, como base do projeto de Deus para a salvação, seu sangue representado pelo Espírito Santo, que dá vida à sua palavra, se completam em toda a história da salvação. Ao ler o texto, lema do ano 2018, nos alegramos com a história de tantos fiéis que não negaram a sua fé, tantos que aqui estão hoje em nossos cultos e outros que nesta noite de vigília foram vencedores diante das lutas, das provas, não negaram a sua fé. E ainda hoje, se chamados fossem, poderiam ser contados com aqueles da grande multidão, vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A figura do sangue do Cordeiro, que foi derramada na cruz do Calvário, desprezada pelo homem. É uma das grandes maldades do homem, citadas pelo profeta Jeremias. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deixaram a fonte das águas vivas, como fonte de perene gozo, que é na alma o alimento que sustenta o nosso amor. O sangue mencionado no texto da palavra que foi lida, o texto que fala deste tema, deste próximo ano, se refere ao resultado de todo o projeto de Deus, como base da salvação, cuja origem se estabelece na palavra viva, que tem seu início no livro de Gênesis, na figura do fio escarlate, que passa de forma subjacente, na mesma palavra de Deus, para ligar o homem do Gênesis à eternidade. O sangue fala do sofrimento e da dor que foi demonstrada na cruz do Calvário. Quando Jesus desceu, despido de sua glória, para tabernacular, para viver, conviver com o homem, descrito no livro do profeta Isaías, registrado no capítulo 53, versos de 3 a 10. E eu convido agora, mais uma vez, sem perturbar, naturalmente, a comodidade dos nossos irmãos, eu convido para que todos estejam lendo comigo esse texto da palavra de Deus, que foi a profecia a respeito do Senhor Jesus, a partir do verso 3 do capítulo 53 do profeta Isaías. Comigo. Eu creio que temos no quadro a disposição do versículo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Meus irmãos, aí está o texto da palavra de Deus. Somente a igreja fiel estará em condições de se apresentar para prestar contas do grande segredo que lhe foi dado desde a eternidade e que para lá tornará como a vitória nas mãos. Tornará com a vitória nas mãos, dada pelo Espírito Santo. Este mesmo sangue que nos dá vida selará também o compromisso do Cordeiro com os seus fiéis, daqueles que guardam os mistérios do Verbo, que estão escondidos no corpo de Cristo, que é a sua igreja, diante do trono do Cordeiro e de todos os seres celestiais, e da grande multidão daqueles que confessam a palavra revelada no Verbo e do seu testemunho. Como eles venceram, a igreja fiel também vencerá, quando revestida das duas maiores dádivas da eternidade: o sangue que circunstancia a palavra, que é o Verbo, com todos os atributos que lhe conferem a vida, como um selo oferecido para aqueles que nesta noite estão dispostos a confessar. E eu gostaria de lembrar da palavra do Senhor, de Paulo, quando escreve a sua igreja, a igreja da sua época. Ele diz, dá uma confirmação deste selo: estais selados com o Espírito Santo da promessa. E, meus irmãos, o selo do Espírito Santo da promessa está em função daqueles que confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E os irmãos vão poder ler comigo nesta hora. E os nossos visitantes, aqueles que vieram em busca de uma bênção, não pode sair sem essa bênção. Estamos no final de um ano, vamos começar o outro ano. E Deus tem uma bênção para as vidas que entraram nas nossas igrejas. Não foi por acaso que os nossos visitantes estão aqui. Eles foram convidados, aceitaram o convite, eles agora podem ler junto com a igreja, confessando o desejo de entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus. E eu gostaria de que os irmãos lessem comigo o texto que está em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 8. Assentados, como estamos, vamos ler em conjunto. E eu gostaria, inclusive, de que os irmãos que têm a Bíblia aberta passem para seus amigos, seus vizinhos, para que eles leiam, se eles quiserem. As pessoas devem se sentir à vontade. A casa é do Senhor, não é nossa. Você não tem compromisso conosco. Você terá, se desejar, um compromisso com o Senhor. Vamos ler, aqueles que desejarem isto, hoje, agora, nessa noite, um pacto novo para a sua vida. Leia comigo o que diz Romanos 10, 8. Vamos ver, está na tela. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a sua bênção hoje. Visto que com o coração, aquilo que já está no seu interior, aquilo que está movendo a sua vida agora, com seu coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ninguém será vitorioso sem entender os mistérios que Deus tem reservado para esse tempo do fim, momento que a igreja se prepara para a sua partida, para se apresentar como corpo, nas vozes da grande multidão, quando entregará ao Todo-Poderoso o legado que nos foi confiado, expressando em brados de vitória o testemunho da igreja triunfante, que em meio às lutas e provas fará a grande e a maior proclamação esperada pela eternidade. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vida está no Verbo. A vida é o sangue, o Verbo é a palavra. Maranata, o Senhor Jesus vem. E a revelação que Deus tem dado para nós este ano, sobre o lema que está colocado diante de nós, é esta: os que valorizarem esta palavra terão muitas vitórias no ano de 2018. Portanto, irmãos, a nossa palavra final: feliz ano novo. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Os irmãos podem desligar o satélite, e aqueles que vão permanecer ainda com o satélite aberto por algum motivo, pela falta, pela ausência do pastor ou de alguém que esteja à frente, nós queremos aguardar algumas informações que já foram dadas à igreja, às igrejas de um modo geral, com antecedência. E a orientação é esta: o período agora de louvor, quando faltar 3 minutos, a igreja deve se colocar de joelhos. Os nossos visitantes vão ficar à vontade. Nesses 3 minutos, agradecer o ano que se passou, as vitórias, as curas, as libertações, tudo aquilo que Deus fez. A preservação da saúde, do casamento, tantas coisas que Deus fez neste ano de 2017. E agora, 3 minutos, quando é meia-noite, a igreja vai estar diante do Senhor, continuará. E agora é o pedido para o novo ano, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para a igreja, para o seu pastor, para a obra que o Espírito Santo está realizando nesses dias. Assim, nós nos despedimos com todo amor, felizes por estarmos aqui falando com os nossos irmãos, para as igrejas e para todo o Brasil, e para o mundo, 174 países que aceitem a nossa destra de companhia, e que Deus os abençoe. A paz do Senhor.
Você acabou de ouvir Palavra Viva Especial.